Autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
8:07. O abandono de um recém-nascido em Sabará reacende o debate sobre a importância da entrega voluntária para a adoção. O procedimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é seguro e sigiloso.
Mais de 40 crianças já foram entregues legalmente para a adoção neste ano em Minas Gerais, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado. Em 2025, foram 88 processos concluídos a partir do programa Entrega Legal, implementado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, quando um recém-nascido foi encontrado em um lote vago no bairro Castanheiras, em Sabará, na região metropolitana de BH. O bebê foi localizado por uma cadela de rua e encontrado por um comerciante. O menino, de cerca de 4 quilos, não tinha ferimentos, mas recebeu atendimento na maternidade Odete Valadares. A polícia investiga o caso. O programa de entrega voluntária de bebês para adoção é a principal alternativa legal para mulheres que não desejem ficar com os filhos. O processo garante sigilo e acolhimento às pessoas envolvidas, como explica o juiz José Roberto Poiani, da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia.
A gestante ou mãe de recém-nascido que deseja entregar o filho em adoção, ela pode procurar diretamente o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca onde ela está residindo, onde ela vai fazer a entrega. Ela pode também solicitar esse apoio para qualquer uma das instituições da rede de proteção, algum equipamento de saúde, ao conselho tutelar. Ela será encaminhada sem julgamento, sem constrangimentos e sem nenhuma reprovação de sua conduta ao Poder Judiciário, onde será acolhida, será ouvida e poderá fazer essa entrega, inclusive sob sigilo, se for a sua escolha. Depois que ela confirmar, nascida a criança, o desejo de fazer a entrega, ela tem 10 dias para se arrepender. Já no 11º dia, a criança é colocada como disponível para adoção e é incluída no Sistema Nacional de Adoção.
E como que funciona esse atendimento a essa mulher? Como que é quando ela chega para fazer essa entrega?
Assim que ela chega, ela é acolhida, ela é recebida de uma maneira humanizada, ela vai ser atendida por técnicos do Poder Judiciário, assistente social e psicólogo. Eles farão um relatório, encaminharão para o juiz. A ela também é possível deixar uma mensagem escrita ou por audiovisual para o filho. Abandonar uma criança é um abandono de um incapaz, é crime, sujeita a essa pessoa que faz o abandono a responder criminalmente. Ela pode procurar diretamente a Vara da Infância e Juventude da comarca onde ela está, ou onde ela deseja fazer a entrega, ou solicitar um apoio, por exemplo, ao Conselho Tutelar, à área de saúde do município, algum equipamento de saúde do município.
Repórter Giovana Meirelles.
8h10, a seguir, uso de cigarros eletrônicos aumenta 300% em todo o Brasil.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalis 3272-1166.
8h13, pesquisa aponta que 30% dos jovens de 13 a 17 anos já experimentaram cigarro eletrônico. Nos últimos anos, o uso do vape cresceu mais de 300%.
O cigarro eletrônico avança cada vez mais entre os adolescentes brasileiros, inclusive aqui em Minas, e preocupa especialistas. Um levantamento revela que quase 30% dos jovens de 13 a 17 anos já experimentaram o chamado vape. Para se ter uma ideia, há 5 anos esse número era de 16%. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. O estudo também mostra que o uso recente desses dispositivos cresceu mais de 300%. Apesar de proibidos no país, quase 240 mil cigarros eletrônicos foram apreendidos pela Receita Federal nos últimos meses. É um negócio que gera muito dinheiro. Estima-se que a indústria da nicotina movimente US$ 1 trilhão por ano em todo o mundo. Pelas ruas de BH, a população tem percebido o crescimento do cigarro eletrônico entre os jovens.
Maria Selma Procopio de Jesus, 63 anos, trabalho como limpeza. Ah, tem muitos, né? Ainda mais nas baladas, né? É o que mais tem nas baladas, na noitada, tem sim.
E o cigarro eletrônico, ele veio com a desculpa ali de ajudar a pessoa a parar de fumar, mas pelo contrário, tá? A nicotina tá viciando mais ainda, né?
Não, é viciante. É viciante, eu falo que eu fumo. É cigarro normal e é difícil a gente sair do vício.
Márcia de Freitas, 48 anos, sou jornaleira.
Márcia, tá crescendo o consumo do cigarro eletrônico, né? O chamado vape entre os jovens. A situação preocupa bastante, né?
Muito, mas eu acho que tudo é uma questão de mídia mesmo, né? Aquela coisa de normalizar. Normalizou-se muito o vapor, né? E cada dia que passa, você vê mais adolescente envolvendo jovens. E aí é conscientização. Da mesma forma que tem a conscientização contra o cigarro comum, é necessário também que a mídia envolva, né? Com vapor aí, faça algo pesado sobre isso, né?
O poder público tem que fazer campanhas ali, orientação mesmo, educação.
Com certeza, porque eu vejo e eu acredito que é muito mais perigoso, né? É uma perca silenciosa, né? Do jovem e do adolescente se infiltrando nisso aí.
Quem alerta para os perigos do cigarro eletrônico é o coordenador do serviço de pneumologia da rede Mater Dei BH, Bruno Horta.
A pesquisa mostra o que a gente tem visto nas ruas, de que as crianças e adolescentes têm livre acesso a um dispositivo proibido no Brasil, um dispositivo que não era para a gente permitir enquanto sociedade o acesso aos nossos filhos.
Inclusive, prejudica bastante também a saúde, né? Quais os malefícios? Explica pra gente.
É, o problema respiratório é... Eu brinco que a maioria deles é provocado por produtos inalatórios indesejados. Então, a saúde respiratória começa a adoecer logo quando criança, quando adolescente. A gente já recebe no consultório pais preocupados, trazendo filhos, e a gente vendo as repercussões de inflamação das vias aéreas, as repercussões cognitivas que a nicotina pode trazer. É uma falácia dizer que não tem nicotina nesses dispositivos. É dizendo, olha, não tem nicotina, tem para viciar, tem para criar dependência e tem o bastante para fazer as manifestações que a gente bem conhece, de vias aéreas, dos brônquios, da respiração e neurológicas, com o vício, a dependência e cognição futura dessas crianças.
Repórter Clever Ribeiro.
8h17, rápido intervalo, na volta você acompanha. Turismo corporativo movimentou mais de 7 bilhões de reais só neste ano.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida. Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
19. Só neste ano, o turismo de negócios cresceu quase 15%. E a alta é impulsionada pelos setores aéreo e o de hotelaria.
O setor de turismo corporativo segue em alta no Brasil, com mais de 7 bilhões de reais movimentados no primeiro semestre de 2026, conforme dados da Abracorp, a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, que aponta para uma alta de quase 15% no faturamento em comparação com o ano passado. Os segmentos de transporte aéreo e de hotelaria foram os que mais contribuíram contribuíram para o bom momento do turismo de negócios. O diretor executivo da Abracorp, Douglas Fernandes de Camargo, detalha o momento do setor.
O momento é positivo, né? Houve crescimento, né? O turismo corporativo cresceu 14,8% nos primeiros 6 meses do ano. A gente está com uma estimativa aí de, se a gente seguir nessa casa de crescimento, de ultrapassar os 15 bilhões esse ano, que seria um novo recorde histórico. O que está contribuindo principalmente é o crescimento do setor. Então, as agências Abracorp, elas estão cada vez mais fortalecidas no setor, têm aumentado a sua base de clientes, cada vez mais clientes estão procurando agências de confiança com o selo Abracorp para cuidar dos seus negócios, e isso obviamente impacta positivamente no crescimento do setor do turismo corporativo. Eu acho que são dois fatores que contribuem no setor aéreo, né? Então, o setor aéreo, apesar de ter tido um aumento de preço, aí a passagem em média aumentou 7,7%, a quantidade de bilhetes emitidos aumentou quase 5%, né? Então você tem uma quantidade maior de passagens aéreas sendo emitidas, somado a um aumento de mais ou menos 7,7% na tarifa média. Então, obviamente, quando você pega um produto que ele representa quase 60% do total do faturamento, isso acaba tendo um impacto gigantesco. O setor de hotelaria, ele corresponde por quase 30% do total do faturamento do turismo corporativo, né? Então, o aéreo e hotel é 90% praticamente do total de produtos vendidos pelos associados da Abracorp. No hotel, a gente vê uma queda, uma estabilidade no preço, na verdade, né? Você tem uma variação negativa de 1% na tarifa média, porém a quantidade de diárias, ela aumentou 25%. Então, ou seja, o hotel também segue positivo, mas você tem aí cada vez mais hotéis sendo abertos, o que aumenta a competição. Então, apesar da quantidade de diárias ter aumentado, a tarifa média, ela ficou praticamente estável. E com isso, a hotelaria cresceu aí 23% no primeiro semestre.
Repórter Giovana Meirelles.
8h22, a seguir o Observatório Feminino.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou? GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte. Jurubeba de verdade,
só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurubeba do Brasil. Leão do Norte é especial pra se apaixonar. É Leão do Norte, pra festejar. É Leão do Norte.
Jurubeba Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurubeba verdadeira é Leão.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos. Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou. É na Jai Óleos.
Observatório Feminino.
Oferecimento Óticas Carijós. Qualidade e economia na hora de fazer os seus óculos.
Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues, com a minha companheira, jornalista Aline Neves. Bom dia, Aline.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, bancada. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Observatório pelo rádio e pelas redes sociais da Itatiaia.
Conosco também a promotora Denise Guerzoni, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais. Bom dia.
Bom dia, uma alegria estar aqui e participar, né, desse debate que a gente terá aqui no programa.
Isso mesmo. Também conosco a nossa companheira aqui de Rádio Itatiaia, pastora, mentora de família e comunicadora, Márcia Rezende. Bom dia, Márcia.
Bom dia, Fernanda, Aline, doutora Denise. Que bom estar aqui mais uma vez, sempre com temas tão importantes, tão pertinentes, tão atuais, e a gente vai falar sobre isso hoje. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube também nesse domingo tão lindo.
E aí a gente vai começar falando de quê, gente? De justiça, de família. A gente entende aí a importância da família para toda a sociedade. Tem alguns casos que têm repercutido, mas o pano de fundo ele é muito grande, que é o seguinte. Um dos assuntos, né, que a gente vai debater, o nosso primeiro assunto, envolve pais e filhos. A filha do ator Tom Cruise, Suri, de 20 anos, conseguiu na justiça lá nos Estados Unidos a mudança oficial do nome dela, com a remoção do sobrenome do pai. Segundo a imprensa internacional, Suri está há cerca de 14 anos sem contato com o ator. E essa notícia nos leva a uma reflexão importante. O sobrenome é muito mais do que uma identificação. Ele também representa vínculos, pertencimento e história. Essa discussão está acontecendo aqui também no Brasil. Em São Paulo, a biomédica Heloísa Rodrigues, de 28 anos, recorre à justiça desde 2024 para retirar o nome da mãe da certidão de nascimento. Ela relata ter sido vítima de anos de abusos praticados pela genitora durante a infância. A justiça brasileira negou o pedido com base no chamado princípio romano, segundo o qual o nome faz parte da história civil da pessoa e não pode ser alterado. A gente viu a família mudando, né? Em todo esse tempo aí, a configuração, muitas realidades diferentes, mas uma coisa para mim permanece, que é a questão do vínculo, do cuidado, do amor, do respeito. Qual o vínculo maior que existe, gente, entre um pai do que o de um pai com um filho, de uma mãe com um filho? Né? Para mim é o maior de todos. E só que a gente precisa entender que o sangue é importante? É importante. Mas é muito, muito, muito mais que isso. É um dia a dia, é a convivência, é tudo isso que eu já coloquei aqui. E agora, essas personagens que a gente trouxe aqui hoje, elas buscaram a justiça para retirar o nome do pai ou da mãe do seu documento, porque o que está aqui posto é que a presença, o sentimento, tudo já foi retirado há muito tempo. E a justiça às vezes resiste ou não. Como é que a justiça trata isso, doutora Denise?
Sim, a questão do nome e sobrenome, ele afeta a pessoa como um direito decorrente até da própria personalidade. Né? No Brasil, a gente tem um princípio que recai sobre a lei de registros públicos, que é a estabilidade. Aquele nome faz com que a pessoa seja, que ela desenvolva com o mundo externo os seus relacionamentos. Então, aqui se privilegia muito a regularidade e a imutabilidade do nome para prevenir fraudes contra terceiros, por exemplo. Para que não haja uma mudança sistemática de nome e haja prejuízo para alguma terceira pessoa em razão da não identificação, uma derivação patrimonial, uma consequência dessa natureza, né? Mas hoje já se evolui, né, dessa desejada estabilidade de nome e sobrenome para um lugar que reconhece a vítima também como sujeito de direitos, como uma pessoa que tem acesso ao princípio constitucional da dignidade, porque a família, claro, é um lugar de aconchego e proteção, mas não raro ela pode acontecer de ser um local também de violação de direito. E quando ocorre uma violação de direito, como você traz, né, esse exemplo,
abandono, né, afetivo,
o abandono
mesmo
afetivo dessa moça que, né, a imprensa norte-americana divulga, que é a Suri Cruz, né? Então, há notícias, a gente não tem o processo, mas há notícias de que ela não tem vínculo com o pai há anos, mais de décadas, né? Então, isso sugere o quê? Um abandono, se for o caso. Então, hoje, jurisprudencialmente, já se admite a modificação, né? Afastando essa imutabilidade do nome, essa estabilidade recomendada pela Lei de Registros Públicos do Brasil, para que ela não seja revitimizada, porque impor um sobrenome que carregue em si, intrinsecamente, uma violação de direitos, revitimiza. Então, se temos hoje uma questão muito importante, é que a vítima, ela ocupa a centralidade dos processos penal, processo penal e mesmo do civil, que é o caso, né? Então, a gente não pode homenagear a forma em detrimento da dignidade.
Pastora, o sobrenome, né? Tanto do pai quanto da mãe, quando a gente recebe, e aí algumas profissões esses sobrenomes destacam mais e você carrega aquilo, você carrega naquele sobrenome uma família, uma história, e para mim tem um peso muito grande. Dependendo do significado que aquilo traz, eu me reconheço nessa história. A gente acompanha muitas vezes mutirão da Defensoria Pública, que são pessoas que buscam o direito de ter o nome dos pais, que é uma outra ponta disso aí também.
É o inverso.
É o inverso. E quando essas mulheres, essas meninas, tanto a filha do ator quanto essa outra biomédica aqui do Brasil, quer retirar, ela quer retirar, na minha, né,
concepção,
é a história pesada de abandono, no caso da daqui, de abuso, que ela sofreu durante anos. É uma forma de ajudar a apagar, a ressignificar essa história, né? Porque família é uma coisa muito importante, mas há de se cuidar.
Sim, com certeza. Eu fiquei tão triste, eu assisti a reportagem da moça daqui do Brasil, né? Que inclusive se chama Larissa, nome da minha filha mais nova, e mudou o nome para Heloísa, né?
Heloísa.
Se não me engano. Eu fiquei tão emocionada, sabe? Quando acabou aquela entrevista, a Larissa estava assistindo junto comigo, meu marido também, e eu orei e falei, Deus, tem misericórdia dessa moça, porque é o seguinte, eu acho que se isso incomoda, se a justiça permite, eu sou a favor de tirar o nome, não sou contra, mas não vai tirar do coração. Porque o que precisa é ter perdão. Enquanto você fala assim, é tão difícil, é muito difícil perdoar uma mãe como aquela que ela descreveu, né? A gente não ouviu a mãe.
Isso.
A gente não pode falar, mas ela descreveu uma mãe monstruosa, né? O Tom Cruise, a gente não sabe o relacionamento com a filha, como a doutora Denise disse, a gente não tem, né, detalhes, mas 14 anos desse afastamento, existe muita dor, muita ferida aí. Então, eu fico triste, assim, porque elas podem mudar o nome da certidão, mas não vão, assim, dessa forma. Elas podem, talvez, achar que vão se sentir melhores ou menos agredidas, igual a moça falou. Toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu vou mostrar minha identidade, tá o nome da minha mãe lá. E aquilo lembra aquela ferida, né? Então, ela acha que ele vai ajudá-la a não sofrer tanto. E a minha oração é para que haja perdão no coração dessas meninas, de todas as outras pessoas que também buscam a paternidade, porque essas também estão em busca, porque o nosso nome é a nossa identidade, é quem somos. E o nosso sobrenome, como você disse, ele traz responsabilidade, ele traz legado, ele traz história, ele traz peso, ele traz muitas coisas. E é tão lindo a gente saber que o perdão é possível. Você pode até continuar sem o nome na certidão, ou com o nome, mas tem que ter um coração. Talvez eu estou falando isso porque tem gente ouvindo a gente que precisa perdoar alguém que feriu, que foi, né, que o feriu. E se você, o perdão não é para quem errou, o perdão é para nós. O perdão é aquilo que te libera para viver livre. Sabe aquela figura daquele prisioneiro que carrega aquela corrente ou aquela bola pesadíssima? Isso é a falta do perdão. Você carrega esse peso que vai te acompanhar para sempre. Enquanto você não liberar, e isso sem a ajuda de Deus é impossível. Como é que você perdoa uma mãe que, né, como aquela que foi relatada? Como você perdoa pessoas? A gente já viveu situações de traição, né, na empresa do meu marido, de coisas terríveis que você nunca imaginar. O que a gente tem que fazer é perdoar aquela pessoa e falar... Vai, Deus te abençoe, que você mude, que Deus mude seu coração, que você seja transformado, né? E o nome é tão importante, a Bíblia, ela tem umas histórias tão lindas que Deus mudou o nome de algumas pessoas, porque o nome é identidade. Então, Jacó, por exemplo, significa enganador. E quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Olha que coisa linda. Várias histórias que eu não tenho tempo de falar aqui. Mas é tão interessante como que Deus, ele, e na época do judaísmo, ele sabia, todo mundo sabia o significado do nome. Então, que se falasse assim, o enganador está indo ali. Ah lá, o enganador chegou, porque todo mundo conhecia, né? Então, o que todos nós precisamos é ter mesmo um encontro com Deus para que Ele mude a nossa identidade, para que Ele mude o nosso coração, para que Ele mude a nossa história. Porque a gente, por mais que a gente tente fazer tantas coisas, né? E aqui eu tô falando, a doutora Denise fala do lado da lei, eu tô falando aqui do lado, né? Do que a palavra de Deus diz, do que eu vivo, do que eu acompanho, né? São tantas pessoas que sofrem procurando a sua identidade. Eu quero encontrar meu pai, eu quero saber quem foi meu pai, eu quero o nome do meu pai, né, na minha certidão. E isso tem todo o direito, e é lindo isso, mas porque a gente tem uma raiz, a gente precisa estar sempre querendo voltar para ela. Mas a nossa raiz principal, antes da nossa raiz humana, terrena, é a nossa raiz em Deus. E Ele tem tudo isso para nós. Ele tem essa cura, restauração, Ele tem mudança, mudança de identidade. E é lindo quando a gente vê isso acontecer. Eu já vi várias pessoas que foram muito feridas, muito magoadas, que foram atormentadas por alguém. Perdoar não quer dizer conviver. Perdoar não quer dizer que você tem que conviver, que você tem que voltar a se relacionar com aquela pessoa. Mas você vai se liberar e romper aquele peso para sempre.
Aline, é isso, é um peso que essa pessoa carrega, seja pela presença de um nome ou um sobrenome que não te identifica ou que te lembra de coisas terríveis, como os casos que a gente trouxe aqui, e também de, às vezes, querer ter o nome de alguém que você não conheceu ou que você busca conhecer. O importante,
e também
um peso, né? O importante é que a gente tenha na nossa sociedade um aparato para que essa cura ela venha, seja pela religião, seja pela justiça, a terapia também, que é muito importante. O que é difícil é a pessoa sair, como a pastora Márcia diz, carregando, né, esse trauma, essa corrente, porque com certeza é se revitimizar todos os dias que você tem que fazer um cadastro e ter que registrar ali um nome que você não quer, ou não ter nenhum nome para escrever, um sobrenome para registrar.
Foi isso que ela falou na entrevista mesmo, né? A Heloísa, né? Agora, a ex, que era a Larissa e agora é a Heloísa. Ela contou que toda vez que ela reforça, né, que ela tem que colocar o nome dela, seja para um atendimento em um hospital, para fazer matrícula em algum curso, vem todas as lembranças de tudo que ela passou. Essa semana a gente viu, né, que a mãe dela agora vai ser intimada, né, vai tentar explicar, né, o que aconteceu, se de fato o que essa moça fala é verdade, né, que é necessário para a justiça entender. Eu acho, Fernanda, que ter ou não ter o nome, porque ela sofreu tanto, essas memórias ainda vão permanecer nela, independente de estar com o nome da mãe ou não estar, né? Porque foram anos, né, vivendo com medo, fugindo de casa, fugindo da mãe, né?
Sendo abusada,
pois ela relata que a mãe a vendia. Né, para vizinhos, para homens. Então, é uma coisa a se pensar mesmo. Essa dor que ela carrega, que ela traz, né? Isso tem que ser curado, né? E às vezes tirando esse nome, talvez não seja.
E é preciso que a justiça esteja à mão dessa pessoa que deseja essa modificação. É certo que tem essa evolução espiritual, o perdão, a acomodação social, mas é preciso que a pessoa, enquanto cidadã, tenha o direito, né, e acesso à justiça para que, por meio dela, ela não sofra novamente esse processo que tem um nome, que é revitimização. Uhum. Então, de verdade, todos temos garantias constitucionais de estarmos num território onde os nossos direitos, onde o sistema de garantias de direitos funcione. Então é preciso que se olhe, que se processe, que se julgue com esse olhar, uma visão panorâmica e não restrita, uhum, né? Afeta a estabilidade da lei de registros públicos, mas também levando-se em conta, como eu disse há pouco, né, a dignidade, né, da pessoa humana ser considerada em paralelo a uma normativa clássica e engessada.
Uhum.
A gente precisa ter esse viés humanizado para a justiça. Pois não,
professor? Não, eu queria só te fazer uma pergunta. Será que a justiça não tem medo de abrir um precedente? Porque pode vir uma chuva de gente querendo, né?
Imagina, tirar o nome.
Tirar o nome. Não. Ah, eu não gosto do meu pai, não sei o quê. É, porque vai ter que ter muita prova, vai ter que ter muito processo, vai
isso,
ter que ter muito,
acho,
né?
Que precedente, assim, eles existem para serem colocados mesmo. E nada é imutável, né? A gente tem uma característica da nossa Constituição, que chama plasticidade. Ela é acomodada, né? Aquela normativa, aquela estrutura de normas, ela é acomodada com aquela vivência social, cultural do momento, sabe? Ela se acomoda. Então, não me preocupa o precedente, porque a lei brasileira, ela prestigia a proteção de terceiros, porque não raro pessoas desejam a modificação de nome para frustrar, por exemplo, um pagamento. Golpes, estelionatos, execuções frustradas de toda a natureza, se esconder, né, da justiça civil ou criminal. Sim. Então, a verdade é que se protege todo esse patrimônio das pessoas. Mas, em contrapartida, aquele lugar, se de proteção e acolhimento, que é a família funcional, Não se mostra assim para uma filha, para um filho ou qualquer um que compõe aquele núcleo familiar, é preciso que isso seja revisto e, se lugar de abandono, que a justiça tenha esse olhar e, mediante provas, que não haverá prejuízo a terceiros, não é uma fraude, não é um engodo, não é uma enganação, né? E sim, pelo contrário, é uma reparação e uma possibilidade de não se revitimizar, como a moça que se apresenta diuturnamente em diversos órgãos públicos, ou mesmo se apresenta com um nome que ela não deseja, um sobrenome que ela não deseja, há de se compatibilizar a rigidez da lei, a proteção que a lei oferece ao cidadão brasileiro, com a dignidade da pessoa que requer.
Gente, vamos para um dado bem discrepante aqui. Mais de 50% das mulheres que se relacionam com homens declaram já ter sofrido algum tipo de violência que se enquadra na Lei Maria da Penha. Enquanto apenas 11% dos homens que tiveram relacionamento com mulheres reconhecem ter cometido algum tipo de violência contra a parceira. Esses dados constam na pesquisa 20 anos da Lei Maria da Penha, divulgada recentemente, agora em São Paulo. A pesquisa ela foi realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Locomotiva, e aponta que 54% das mulheres brasileiras afirmam ter passado por alguma situação de violência que se enquadra nesse contexto aí da Lei Maria da Penha. É muito difícil, a gente sabe que, de forma consciente e até inconsciente, eu não tô saindo aqui em defesa de agressor nem nada, é muito difícil, às vezes, o homem reconhecer que ele praticou algum tipo de violência. Enquanto eu estava na faculdade, uma vez a gente recebeu uma psicóloga que ela trabalhava com agressores. Agressores, assassinos e tudo mais. E ela tinha um que ela falou que ela gostava muito dele, assim, que ele era um cara, gente boa e tudo mais. E ele tinha batido, agredido, espancado a esposa e tudo. E ele estava lá cumprindo pena. E ele falou assim, gente, mas eu assim, ela não sabe fazer um bife, ela não sabe fazer uma comida. E ele tinha certeza que ela precisava apanhar porque ela não sabia cozinhar. É um absurdo total, né? Tanto é que ele tá condenado, ele cometia crimes. Mas ela, a psicóloga, entendia que era muito difícil pro cognitivo dele processar que ele estava errado. Isso é uma realidade, infelizmente.
É uma realidade, porque existe, o que que existe, Fernanda? Uma naturalização da violência contra a mulher. Se a gente tem um índice das mulheres dizendo que 54% já sofreu algum tipo de violência e 11% apenas dos homens dizem que praticaram atos de violência contra a mulher, a conta não fecha. Porque a gente tem um agressor e tem a vítima, um com 54, outro com 11. Então, não se reconhece. Ele né, enquanto homem agressor, não reconhece esse sistema de microviolências praticados contra as mulheres. Nós temos hoje, não por acaso agora no Anuário de Segurança Pública, a violência psicológica foi a violência que mais cresceu em termos percentuais no estado de Minas Gerais. Por quê? Primeiro, porque a vítima hoje já, a partir das campanhas de conscientização e capacitação, se reconhece como vítima de violência psicológica. Antes, essas atitudes, como você, né, trouxe o exemplo da comida que não está boa, enfim, isso era neutralizado, naturalizado, como se fizesse parte daquela rotina, quando não é, né? Hoje a gente tem, muito antes de uma agressão física, muito antes de um feminicídio tentado consumado, a gente tem violações várias, como manipulação, ridicularização, isolamento, perseguição, que antes não eram nem consideradas como crimes, hoje são, né? E ainda não eram percebidas, não só pelo agressor, mas também pela vítima. E hoje a gente tem já esse entendimento, esse conhecimento, né, para que a vítima entre em estado de alerta, entre no modo prevenção, porque aquilo é o pavimentar de uma violência mais grave. Então, se não se considera, se não se fecha a conta do 54 para 11, aquele padrão de comportamento, ou ele é voluntário ou ele não está sendo reconhecido. Então, é preciso que a gente não neutralize, que a gente nomeie aqueles atos como atos de violência. Como eu falei, a violência psicológica, ela não era nominada, mas hoje a gente tem que uma humilhação reiterada, ela é uma violência psicológica. Nós não tínhamos que antes um isolamento, né, uma quebra de vínculo social, familiar, era uma violência psicológica. Hoje tem nome e a pessoa responde criminalmente por aquilo e abre-se o direito a outra a uma medida protetiva. A gente teve recentemente aqui em abril de 26, uma nova violência nomeada, que é a violência vicária, né? Muito se fala nas outras cinco, patrimonial, sexual, psicológica, enfim, as outras, mas a gente tem também hoje nomeado. E por que é importante nomear? Para a gente poder reconhecer. Porque quando a gente se nomeia uma violência vicária, uma violência que vem em substituição, quando a gente agride um objeto de afeto, um ente querido da mulher, de forma indireta, a gente atinge aquela mulher. Então, é preciso que a gente nomeie e que a gente responda, que identifique e que essa conta feche, para que a gente não tenha esses índices como nós temos.
Pastora Márcia, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria te ouvir, porque existe um movimento muito grande, grupos, que eu tenho certeza quem está ouvindo conhece, de mulheres que decidiram não se relacionar mais. O medo de passar por algum tipo dessas agressões que a doutora Denise citou aqui, o medo de, né, de ser roubada, né, ter seu patrimônio, ou medo de ter que criar um segundo filho, o medo de ser agredida e de ser morta. As mulheres estão preferindo, existe um grupo muito grande já, permanecer sem nenhum tipo de relacionamento com os homens. Essa é uma realidade e aí todo mundo tem direito de escolha, respeito, acho que né? Não temos que julgar isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando para onde a gente vai caminhar.
É complicado. Não tem como, tudo que a gente fala, tudo que eu ouço assim, e lembrando que eu não tô falando de religião, tá, gente? Não, mas é porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa e ela nos ensina tudo, nos explica tudo, e tudo tem algo lá. Ela fala, né, que a gente tá caminhando pro fim dos tempos e no fim dos tempos o amor se esfriaria, pais se voltaria contra os filhos, filhos contra pais, tudo que a gente tá vendo aí. E o isolamento, ele não é saudável, né, Fernanda? Ele não é saudável. É claro que a pessoa, como você falou, a gente respeita e existe esse medo. Mas o que a gente precisa é dessa união das mulheres, dos grupos, como eu falei da outra vez, né? A igreja, a comunidade, a sociedade, a justiça, o poder público, né, o Estado, se unir para que a gente trabalha essa saúde emocional que a gente tá. Porque esse isolamento, às vezes a pessoa acha que tá bem, ela escolheu. Tudo bem, tem gente que vai estar bem assim, mas tem gente que não vai estar bem. E essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de conversa, ela precisa de conselho. E o medo, um pouco de medo é até bom, né? É bom ter cautela, porque como uma mulher, a gente fala assim, como que uma mulher que tem filho leva um homem estranho para dentro de casa, que tem filha? É bom que ela tenha um pouco de medo, que ela pense, que ela tenha a sensatez de falar, eu tenho uma filha, criança, adolescente, como é que eu vou botar um homem que eu nunca vi na minha vida direito, que eu não sei quem é, dentro da minha casa? Então, vai com calma mesmo, vai com cautela, mesmo aquelas que não querem se isolar, vá com calma. Tenha, né, amor próprio primeiro, você tem que se amar mesmo, ter um amor próprio, e se você não está precisando de ninguém do seu lado, tudo bem. Você tem Deus, você tem sua filha, você tem sua família, seus pais, mas isso não pode ser uma fuga. E aí, às vezes, é importante sim, como você já citou, a terapia. Importante um profissional te ajudar a entender de onde vem esse medo. Às vezes, ela nem sofreu nada, mas ela vê tanta coisa que ela já vai também, né, nesse medo. De onde vem esse medo? Esse medo é legítimo. Mas será que você vai... Ninguém merece um pingo de confiança, um voto de confiança. Tudo isso tem que ser trabalhado profissionalmente, em oração também. Mas o profissional, ele vai te ajudar a entender isso e a trabalhar para que você... Não, realmente eu escolhi, essa é a minha escolha, eu quero ficar sozinho, tudo bem. Mas não porque você está fugindo de algo que possa vir a acontecer. A prevenção é maravilhosa. Tem até um versículo que eu gosto muito que fala... O avisado vê o mal e se esconde, o tolo passa e sofre a pena. Então, se você já foi avisado, tenha cautela, tenha cuidado, evite. Agora, se você vai enfrentar uma situação que você já sabe que tem um buraco ali e você já vai cair no buraco, aí você está sendo tolo. Então, que a gente possa se ajudar e ter essa prevenção também.
Uma questão importante é que muito se fala em medidas protetivas afastativas, né? De não aproximação em contato, proibição de publicação de vídeo... georreferenciamento, mas nós temos uma medida protetiva pura que se chama encaminhamento da vítima a apoio psicológico. Então, a Lei Maria da Penha, ela completa esse ano 20 anos, mas desde a sua edição, a gente tem uma medida protetiva pura destinada à vítima para que ela tenha acesso ao acompanhamento psicológico em razão de qualquer tipo de violência que ela tenha sofrido. E isso é um atendimento integral da justiça, responsabilizar o agressor, mas também acolher e reparar esse dano emocional que uma violência carrega em si, né? Pode ser uma medida de proteção.
Sim, isso
também
é fundamental. Isso quando que, como ela tem esse apoio? Quando ela vai denunciar na própria delegacia, como é que ela encontra esse apoio, doutora Denise?
Por simples requerimento. Quando a vítima se dirige à delegacia, que é uma das portas de entrada de requerimento de medida protetiva, como também é, por exemplo, o Ministério Público, ela já recebe um termo de requerimento de medidas para que ela escolha o que ela deseja. Não aproximação em contato, proibição, georreferenciamento e também a possibilidade de ser encaminhada a acolhimento psicológico.
É ótimo.
Gente, infelizmente, a gente poderia ficar aqui conversando, aprendendo, porque quando a gente já acha que a gente já sabe de tudo, eu não sabia dessa última que a doutora Denise trouxe.
É. Né? Excelente notícia.
Isso, a gente não sabia. Então, é importante, tá, gente? Não deixe de ouvir o observatório. Vocês vão ficar assim, protegidas, entendidas, para poder enfrentar qualquer tipo de relacionamento aí, se amando em primeiro lugar. E eu queria agradecer, né, a promotora Denise Guerzoni, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Fernanda. É uma oportunidade de informação, de proteção. Estamos sempre aqui.
Pastora, mentora de famílias, pastora Márcia Rezende, muito obrigada mais uma vez aqui com a gente.
Eu que agradeço, Fernanda, doutora Denise, a gente sempre aprende muito, né? É tão bom. Obrigada, Aline. Obrigada, um beijo para todos vocês. Tenham uma semana maravilhosa, se amando, se cuidando. Beijo.
Aline, até semana que vem?
Até semana que vem, domingo que vem a gente tá de volta, gente. Bom dia.
Bom dia, um excelente domingo para todo mundo.
Observatório Feminino.
Oferecimento Óticas Carijós. Qualidade e economia na hora de fazer os seus óculos.
8h54, a seguir você acompanha. Congresso estica o recesso por mais 10 dias.
E período de convenções partidárias acaba na próxima quarta-feira.
GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crispy Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar: "Me vê um King Cheese, uai!", leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou? GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O Peitão do Óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneiro em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos. Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou. É na Jai Óleos.
8h56, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste domingo, 2 de agosto de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 26 graus. Agora, 15 graus na Itatiaia.
Partido Republicanos deve confirmar a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas amanhã. Na sexta-feira, as lideranças do partido decidiram rever a posição de barrar a candidatura. Se anunciado como candidato, o acordo com Cleitinho vai incluir o ex-secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, do PP, que vai disputar uma vaga no Senado. Dessa forma, a chapa majoritária vai ficar com Cleitinho e o ex-prefeito Luiz Eduardo Falcão como vice.
Deputado e senadores prolongam o recesso parlamentar em Brasília até o dia 10 de agosto, quando está prevista a primeira semana do esforço concentrado antes das eleições de outubro. Já o período de convenções partidárias, que definem os candidatos e as coligações para o pleito, acabam na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto.
O PT, Partido dos Trabalhadores, oficializa neste domingo a candidatura do presidente Lula à reeleição. A convenção nacional acontece na zona norte da cidade de São Paulo a partir das 10 da manhã. Aos 80 anos, Lula vai em busca do quarto mandato presidencial. Ele foi eleito em 2002, reeleito em 2006 e novamente escolhido como presidente em 2022.
Após pedido da defesa de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a visita da irmã de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, durante a ausência da primeira-dama. O magistrado considerou a situação excepcional, em que Michele vai sair para realizar exames médicos no hospital por causa de crises de enxaqueca.
Acidente com 3 veículos pesados no norte de Minas. Isabela Gouveia.
Um motorista de uma carreta cegonheira morreu em um acidente na BR-135 em Bocaiúva, no norte de Minas, na madrugada deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta cegonha tombou, atravessou a pista e espalhou os veículos que transportava pela rodovia. De acordo com a Ecovias, outros 2 veículos pesados também se envolveram no acidente. 5 pessoas saíram ilesas. O motorista da cegonheira morreu no local. Neste momento, o trânsito está totalmente liberado.
E o metrô de BH tem funcionamento alterado nesta semana. Duda Esperandio.
A linha 1 do metrô de Belo Horizonte tem serviços alterados a partir de amanhã.
De segunda a sexta-feira, o intervalo entre os trens será de 28 minutos entre 8 e 11 da noite. Para a continuidade das obras de manutenção, os trens passarão em uma só via de 8 às 11 da noite nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha. Por isso, será necessário verificar a direção da composição antes de embarcar. O Metrô BH informou que não haverá baldeação durante as intervenções.
A Caixa Econômica Federal pode pagar 100 milhões de reais hoje para quem acertar as 6 dezenas do concurso 3.036 da Mega Sena. O último sorteio, realizado na quinta, tinha prêmio previsto em 86 milhões de reais e não teve ganhador. O sorteio, com o valor acumulado, então, acontece a partir das 11 horas da manhã de hoje, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser assistido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
O sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte, com a apresentação de Aline Neves e Eustáquio Ramos. Termina aqui o Jornal da Itatiaia, primeira edição deste domingo. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.
Bom dia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Alô, 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 estamos chegando! É, domingo na Itatiaia. Bom dia para quem é de domingo, de domingo para quem é de domingo. É isso aí, bom dia para quem é de bom dia, né? De domingo para quem é de domingo. Nós estamos aqui, ei, beleza, pela onda amiga e gostosa da Itatiaia. Inclusive, nas redes sociais também, né? É isso aí. Beleza, uma paz e alegria para vocês. É o que desejamos, né? Nesse domingo. Domingo gostoso, domingo, primeiro domingo de agosto, né? É isso aí. E hoje nós estamos aqui brindando esse dia 2 de agosto, né? Dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Hoje é dia de Nossa Senhora dos Anjos, de Santo Eusébio de Vircelli, também de São Pedro Julião, de Santa Deodata, dia das vocações sacerdotais. Em 1776, era a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em 1914, era fundada a Sociedade Esportiva Palmeiras. Começou como Palestra Itália, né? Também, Dia Nacional da Natação. A lua é cheia lá no céu. Beleza? Paz e alegria. Nós estamos aqui nesse dia maravilhoso, com a temperatura de 18 graus, agora umidade relativa do ar de 68%. E segundo a meteorologia, nós vamos ter aí 25, 26 graus aí mais à tarde, né? Ainda nós estamos vivendo um período de algum frio pela manhã e à noite, né? E nesse final de semana fez mais um friozinho. Pois é, nós estamos aqui mandando o nosso abraço lá para a cidade de Diamantina. Alô, alô, Recanto do Antônio, filé mais gostoso do mundo, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Também um abraço mais lá para a cidade de Pirapora, meu amigo Antônio Gitirana. Também um abraço lá para o Moreirinha do Coco, à beira do Rio São Francisco. Também um abraço para o nosso querido Júnior, lá no Salão Betel. Um abraço para ele. Abraço para a turma do Pungas, onde você encontra o filé de surubim na brasa. Uma maravilha. Um abraço para vocês aí, saúde, paz e alegria. Mais embaixo aí na cidade de Januária, alô, alô, Torino e a turma do Paritinho. Ei, beleza, hein? É, e sempre com a rádio Voz News, a rádio de toda a região de Januária, né? Um abraço para vocês aí, saúde e paz. Lá para a cidade de Patos de Minas, Ellen e André, recebendo o nosso abraço também, a Rádio São João del Rei, lá na região de São João del Rei, das Vertentes, a Rádio São João del Rei, e toda a região aí, né, a rádio da nossa história. Também, Rádio Itatiaia de Ouro Preto, bom dia, Rádio Itatiaia, lá no Vale do Aço, aí em Ipatinga, nosso bom dia também, um abraço para vocês, saúde, paz e alegria. Pois é, também um abraço lá para a Maria Zósima e o nosso querido Deus Dedite, lá em Venda Nova, localidade Venda Nova, aí na cidade de Ipiranga, com a Rádio Difusora de Ipiranga. Bom dia, paz e alegria. Pois é, vamos começar o programa de hoje, Moacir Luz, chegando aqui na Itatiaia.
Eu gosto de samba, é fato. Samba de fato, eu gosto assim. Na faca e no prato, na mão de um mulato, no couro de gato, que faz um bom tamborim. Num samba que é bom, meu trato. Eu curto um barato até o fim. Não tenho recato, arrasto o sapato na boca do mar.